Mas ele conhece o silêncio do nosso coração e sabe todas as coisas. Demorei um pouquinho porque eu queria colocar um clipe, que vocês já conhecem a música, mas a letra é muito linda, que fala: eu creio que tu és a cura, Senhor. Eu creio que tu és a minha cura. E a cura não é só física, a cura também é emocional. Eu vejo que a igreja precisa entender que se nós não nos entregarmos para o Espírito Santo, nada vai acontecer. Você vai ficar sempre no mesmo lugar, as coisas acontecendo, mas as mudanças que você deseja não vão acontecer. Então que seja hoje uma noite diferente para você e para mim, uma noite onde você possa adorar a Deus de todo o teu coração, sabendo que Ele é a nossa cura, Ele é a nossa resposta, Ele é tudo para nós. Eu quero só que você preste atenção nessa letra, depois nós vamos orar, vamos adorar a Deus. Quando nos reunimos, o poder do Espírito Santo em nós traz mudanças, traz cura, traz refrigério, traz salvação.
Yeah. do mesmo jeito. Teu braço é forte para me sustentar.
Junto comigo, pega tuas mãos e experimenta. Pega tuas mãos e comece a dizer para Ele que você crê nele, que Ele é tudo para você. Eu quero ouvir você falando. Aquele que crê, ele fala. A fé tem uma expressão maravilhosa. Então fecha teus olhos, não liga para ninguém. E erga um pouco as tuas mãos e comece a declarar o teu amor para com Ele. Deus Santo, um Deus maravilhoso, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és maravilhoso, o Senhor tem tudo para cada um de nós nessa noite. Viemos aqui para te adorar, para dizer que te amamos. Somos totalmente dependentes de ti, totalmente dependentes de ti. Tu és o nosso milagre, Jesus. Tu és a nossa vida, tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, te amamos, te amamos. Tu és tudo para nós, tu és tudo para nós, tu és tudo para nós. Muito obrigada por este momento maravilhoso, momento na tua presença, onde eu posso dizer que eu te amo, tu és o meu amado, eu te amo. Tu és tudo para mim, eu te amo, Jesus, eu te amo. Tu és aquele que se move em mim, tu és a minha vida, tu és o meu marido, tu és o meu amado. Sou totalmente dependente de ti, não dependo de homens, não dependo de ninguém. Dependo somente de ti, tu és tudo para mim, tu és a minha vida. Tu és a minha cura, tu és a minha alegria. Mesmo que não haja nada acontecendo ao meu redor, eu continuo com as minhas mãos erguidas, dizendo que eu te amo. Porque tu és tudo que me importa. Muito obrigada por este momento maravilhoso. Aonde as pessoas podem ser tocadas pelo teu Espírito. Aonde a cura física se manifesta, a cura emocional se manifesta. Aonde nós podemos nos derramar na tua presença. Nos quebrantar na tua presença. E dizer que tu és tudo para nós, tu és tudo para nós. Oh, aleluia. Muito obrigada, Jesus, por este momento maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Tu és santo, tu és um Deus santo. Oh, aleluia. Aleluia. Vou pedir para a Marilis nos conduzir nessa noite, ela está aqui conosco. Será um prazer enorme poder compartilhar do que Deus tem dado a ela. Amém? Continua com o teu coração aberto. Talvez nessa noite tanta coisa aconteça dentro de você. De entendimento, de palavra revelada, de conhecimento do nosso Pai. Porque Ele sabe exatamente como você se sente. Ele sabe como você pensa, Ele te conhece muito bem. Ele sabe porque é que você veio aqui nessa noite. Talvez você esteja precisando ser encorajado. Talvez seja, você precisa ser motivado. E para saber mais de Deus, você precisa realmente se entregar para o Espírito Santo. Essa é uma motivação maravilhosa. Alguns são motivados a ganhar almas para o Senhor. Ele olha o perdido, Ele quer o perdido para Jesus. Ele se importa com as pessoas, se importa com aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. Nessa noite talvez você precisa ser motivado, você precisa ser motivada, aquela chama no seu coração, e entender que existe um chamado para você, e que Deus conta com você, e que pessoas estão morrendo e nós precisamos viver o Evangelho. Mas primeiro precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Ele ama você, Ele me ama. Mas nós temos que amá-lo de todo o nosso coração. Amém?
Boa noite, amados. Eu quero ler com vocês o Salmo 100. Não é o que eu tinha planejado, não, mas a gente planeja muitas coisas, né? Muitos são os nossos planos, mas a palavra certa, a palavra reta vem do nosso Pai. Então eu quero ler com vocês o Salmo 100. Nós te amamos, Jesus, tu és tudo para nós. Diz assim o salmista: Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Em todo tempo nosso Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós temos motivos para adorar o nosso Deus. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom até com os ingratos e maus. O nosso Deus é bom. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele é um Deus que nos busca incansavelmente. Ele é bom, ele não desiste de nós, ele não desiste de mim, ele não desiste de você, ele nos busca. Somos o seu povo, ovelha do seu pastoreio. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Eu quero essa noite que você me acompanhe no exercício de louvor, de adoração. Eu tenho um sobrinho que ele tem problema sério para ganhar massa muscular. E você sabe como que é adolescente, né? Jovem. Saindo da adolescência, entrando na fase de conquistador. Dessa grossura, não tem músculo para nada. Aí resolveu entrar na academia. E apareceu uma situação difícil lá. Ele ligou para mim, eu falei, você tem que perseverar em louvor e adoração. Você não vai crer no que você está vendo, o que está acontecendo com sua mãe. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Mas tia, como é que eu faço isso? Aí eu perguntei para ele, Ágabo, quantas vezes você vai na academia toda semana? Tia, eu vou 3 vezes na semana. Sim, quanto tempo você fica se exercitando? Uma hora e meia. Falei, você tem visto o resultado da sua malhação? Tenho, tia. Falei, a vida com Deus também é um exercício. Você precisa se exercitar na prática do bem. Se você não se exercita, como que você vai desenvolver músculo espiritual? Como? O salmista diz assim, que o Senhor treina os nossos braços, de sorte que ele pode vergar um arco de bronze. Mas ele treina. É treino. Você tem que se exercitar na prática. Então, louvor, por exemplo. Se você não se exercita nessa prática, você não sabe louvar. Falei, você precisa, Ágabo, se posicionar e se exercitar, separar todos os dias um tempo. E se exercitar na oração, no espírito, no louvor, na adoração. Tudo de vez? Não precisa ser tudo de vez. Você pode reservar um tempo, hoje eu vou orar no Espírito Santo. Tem dia que eu falo, vou orar, vou para a minha hora de oração e chego lá, não consigo orar. Só quero louvar, só quero louvar. Tem hora que eu quero louvar, mas não consigo louvar, só consigo orar. Não precisa ser tudo de vez. Então, se você se exercita na prática da oração no Espírito Santo, toda oração tem resposta. E a oração no Espírito Santo não é diferente. Você obtém resposta pela prática da oração em línguas. Se você está orando, se é o próprio Deus dando a você as palavras para orar corretamente, a resposta certamente virá. E como é que ela vem? Pelo conhecimento. Quem já ouviu dizer assim que a gente deve dar graça por tudo? Pela queda que levou, pela doença que veio contra nós. Você deve dar graças a Deus por tudo, pela falta de dinheiro. Quantos aqui já ouviram isso? Isso é um ensino errado. Mas como que eu vou me defender desse ensino se eu não sei a verdade? Que tipo de graça nós devemos dar a Deus? Em que circunstâncias nós devemos dar graças a Deus? Quando estou doente, obrigada Jesus por essa dor na minha coluna. Ela está me ensinando a deixar de ser roeira. Agora eu tenho mais tempo em casa para orar. Mas se eu não conheço a verdade de que Ele é o Senhor que me sara, como que eu vou louvar? Não tem como eu louvar. Agora, como? Quem vai me ensinar no meu espírito a verdade? E como que Ele faz isso? Através dos mistérios que o Espírito Santo nos concede que falemos. Então, toda vez que eu me posiciono em oração, me exercitando nessa prática, Deus derrama conhecimento. Há um ano atrás, mais ou menos, eu tive um calo ósseo no meu pé esquerdo. E calo ósseo só é removido com cirurgia. E eu passei um período longo adorando a Deus. Eu sentava, botava a mão no pé. Pai, eu te dou louvor, porque verdadeiramente o Senhor me sarou. Era só quando eu estava inspirada? Era só quando ele estava doendo? Não. Toda hora que eu lembrava, eu adorava a Deus. Dobrava a perna, sentava, já dobrava a perna, botava a mão em cima. Obrigada. Osso, eu digo a você, volte para o lugar. Deus não me fez assim, você vai voltar para o lugar. Eu posso usar sapato alto e andar bonita, você volta para o lugar. Passou uns 6 meses, mais ou menos, eu fui na reunião, sentei para adorar a Deus como de costume, no fundo, junto com Marciana. Dobrei a perna para adorar a Deus junto com a congregação. Sentei, dobrei a perna, botei a mão no pé. Cadê o calo ósseo? Eu não vi a hora que o calo ósseo sumiu. Ele não, Deus não anunciou com trombeta que ele ia sumir. Meu Deus, ele sumiu. Não é que ele sumiu? É um exercício. Não tem mistério, não tem segredo. A palavra de Deus diz assim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é poder. Mas quando fala em poder, a gente pensa logo em algo extraordinário. Geralmente, quando fala poder, a gente pensa em algo extraordinário. Mas o evangelho é o poder de Deus para mudar a nossa vida, no nosso dia a dia. É evangelho, é palpável, é exercício diário. É no nosso dia a dia. Senhor, perdi meu anel. Onde é que ele está? Jesus, onde é que eu esqueci meu anel? Meu pai, eu paguei caro naquele anel. Eu dei R$80 naquele anel. Onde é que ele está? Você acha que Jesus não se importa com o que você se importa? Esse é o nosso maior engano, sabia? Ele se importa se você perdeu o programa no computador. Ele se importa quando você não está dando conta do serviço. Ele quer lhe ajudar. Por mais insignificante que pareça. Jesus, eu enrolei o quibe, ele não deu certo, ficou esfarofado. Como é que eu faço agora para ele dar liga? O evangelho é poder de Deus. Uma coisa que eu aprendi, o evangelho não é glamour. Paulo fala assim, eu estive entre salteadores muitas vezes, em perigo muitas vezes, na voragem do mar muitas vezes. Eu lembro que quando Deus me levou para Belo Horizonte, eu fui como voluntária, que lá eu morava na casa de Painho, moro até hoje, não pagava aluguel, não pagava o gás, não tinha energia por minha conta, telefone, imposto. Painho pagava tudo para mim. E o meu dinheirinho era um dinheirão, que era só para mim, para meus caprichos. E eis que eu estava em Belo Horizonte, com metade do meu dinheirinho, e ele tinha que ser um dinheirão. E eu lembro que naquele mês eu chorei muito, porque eu empobreci assim, drasticamente. Não tive dinheiro para fazer mais unha, fazer cabelo, para nada. Era só alimentação. Só. E eu comecei a murmurar, como você. Ou você pensa que só você é pecador? Eu também sou pecadora arrependida. E eu comecei a murmurar. Jesus, você me tirou de casa e me trouxe para aqui. Você não sabe que eu vim fazer tua obra? Fazer eu padecer necessidade, longe de casa. Para quem que eu vou pedir socorro? Para Eleide? E eu lembro que eu cheguei depois do trabalho, sentei na cozinha um dia sozinha. E tô que choro na cadeira, com o pé na cadeira e chorando, chorando. Oh, sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu falo francamente com Deus. Eu não tenho medo dele. Nem ele se importa com minhas tolices. Aí Jesus me perguntou, que evangelho você quer, filha? Não se engane. Você não pode enganar seu Deus. Você engana-se a si mesmo. Mas ele te ama tanto que salva você de você mesmo. Aí o Espírito Santo me perguntou uma coisa que parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele perguntou para mim, filha, que evangelho você quer? O evangelho da prosperidade ou o evangelho da verdade? Evangelho não é glamour. Evangelho não é falsa riqueza. Evangelho não é estar bem vestido. Evangelho é poder de Deus para tirar você de onde você está e levar você para onde o nosso Pai está. Eu tenho testemunhos N's de como Deus me treinou para eu estar contente com o que eu tenho. A pior coisa que existe num crente, de destruição na vida de um crente, é descontentamento. Quando eu me converti, eu morava num bairro de periferia na minha cidade. Depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, de exercício, praticando a palavra que diz que eu conheço aquele que, sendo rico, se fez pobre por mim. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se contentar com pobreza, não é isso. Nós temos o pão vivo que desceu do céu em nosso favor. Bom, depois de um período, Deus me tirou a minha família do bairro e levou a minha família para o centro da cidade. Com aquela mudança, a gente passou 1 ano e um pouquinho numa casa arrendada enquanto nós construíamos a nossa própria casa. Só que o dinheiro acabou, não deu para terminar a casa. Eu estava contando isso para a Irani, quando a Rita começou a ministrar. E agora, Deus, eu prego a tua palavra, Pai. Digo que o Senhor é o Senhor que nos prospera. Como que eu vou morar numa casa de piso batido, só com vaso assentado, sem forro no teto? Como diz o outro, era uma casa muito engraçada. E eu lembro que Jesus falou para mim: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você abrir o texto, você vai ver do que Paulo está falando. Ele fala: eu sei ter escassez e sei ter abundância. Não é isso que governava a vida de Paulo. Eu sei ser exaltado, como eu sou exaltado entre vocês, que vocês me recebem honra e amor. Mas eu também sei ser humilhada, sem me levantar contra aquele que está me humilhando. Eu sei ser ultrajada, sem revidar com o traje. Eu sei ser maltratada, e Paulo também fala isso, sem fazer ameaça. Tá certo, Rita? Você vai me pagar? Eu vou te encontrar lá na frente. Criança também tem dificuldade. Criança também tem que aprender a praticar o evangelho. Como que seu filho pode se defender na escola? Me diga, você não está lá? Se você não ensinar seu filho a se defender usando a palavra, porque a palavra de Deus é escudo e broquel. Porque o meu Deus é maior do que qualquer circunstância que me cerque. Vocês acham mesmo que eu estou morando em chão grosso até hoje? Nosso Deus é fiel, a sua fidelidade dura para sempre. O que é que você aprendeu com isso, Amarilis? Que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas me será acrescentada. Não tenho falta, não tenho sensação de falta. Meu Deus é fidelíssimo, ele pode mudar tudo no abrir e fechar de olhos. A primeira vez que eu assinei uma carteira de trabalho de um funcionário, falei: meu Deus, eu não estou acreditando, eu não tenho esse documento. Sabia que eu não tenho carteira de trabalho? Nunca tive o prazer de ter uma carteira de trabalho. Nosso Deus é fiel. Eu sou dona de gráfica, tenho 5 funcionários, mas isso não mudou minha vida em absolutamente nada. Rita me conhece desde Belo Horizonte, ela sabe que eu sou a mesma pessoa, porque eu sei quem é o meu Pai. Que tudo isso é passageiro. Tudo passa. Tudo com uso se destrói. Tudo passa. Tudo com uso se destrói. Nós vamos passar. Mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que aquele que ajunta pouco a pouco, sempre terá aumento. Mas aquele que se apressa em enriquecer-se, cairá no mal, porque virá alvo fácil. Não é o dinheiro que nos sustenta. Não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Pai. Não diga no seu coração: os meus braços me adquiriram riqueza. Não foi os seus braços. Não são os nossos braços que traz o nosso sustento. Não é a nossa inteligência que traz o nosso sustento. É a graça, a bondade, o amor do nosso Deus, porque somos povo dele, filhos dele, ovelhas dele. E ele é um Deus bom, um Deus que nos ama, que tem prazer em nos satisfazer, que tem prazer na nossa prosperidade. Ele é o Deus que ama a nossa prosperidade. E a verdadeira prosperidade não é recurso financeiro, é conhecimento de Deus. E como obter conhecimento? Você quer aprender sobre o quê? Você quer aprender sobre negócios? Você precisa dedicar tempo ao Senhor. Você quer aprender como educar seus filhos? Você precisa dedicar tempo ao Senhor. Você quer aprender a se relacionar melhor com as pessoas? Você precisa se exercitar na prática do bem, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando fala esse versículo, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas não é verdade. Mais bem-aventurado é dar. Ceder, mais bem-aventurado é dar do que receber. É meu direito, Senhor. Ele deitou no meu lado, hoje não me deu um beijo. É meu direito de esposa receber um beijo de boa noite. Ele nem um beijo me deu, é meu direito. Mais bem-aventurado é dar. Vai lá e dê o beijo. É tão simples, o Evangelho de Deus é uma coisa tão simples, tão prática quanto respirar. Não tem nada extraordinário em você ceder em amor para o seu filho. Mamãe, minha barriga está doendo. Ah, se vira, estou com sono agora. Já vi muita mãe fazer isso, parece brincadeira, mas não é não. estou cansada, mamãe, estou com fome, estou cansada, se vire. E põe uma criança de 8 anos para ir para a cozinha se virar. O menino pega uma anemia profunda, vai fazer o que da vida? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Então, nós temos a boa semente da palavra para semear. Vamos lá, andaragaço reberia, antaramanaia, se exercitar na prática da oração. Ó, se a gente pegar a Bíblia e vai falar, vamos estudar só sobre oração em línguas. Ela serve para absolutamente tudo. É o alicerce para tudo. Você nunca irá crescer em absolutamente nada se você não se dedicar à prática da oração. Porque é a ferramenta que Deus te deu. Se você é engenheiro, como que você vai crescer como engenheiro se você se exercitar na prática da engenharia? Não é assim? Então, se você se dedicar à carne, você vai ser um excelente atleta da carne, da contenda, da briga, da ira, do meu direito. Se você se entregar ao Espírito Santo, você vai ser campeão nas obras do Espírito. No fruto da justiça, no fruto da paz, na longanimidade, na bondade, no amor, na mansidão. Porque nós somos árvores plantadas pelo Senhor. E nós temos bons frutos para dar. Mas as nossas raízes precisam buscar água. Precisa buscar nutriente. Senão, certamente, morreremos. Então, esse sermão todo é para animar vocês a adorar a Deus comigo. Então, sem nenhuma emoção, sem nada aparente, sem nenhum vídeo, não que isso seja errado, vamos fazer uma boa caminhada agora. Então, vamos lá? Pai, nós te amamos. Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Te agradecemos porque nós estamos em casa, em família, em liberdade. Tu és tudo para nós. A força de nossa salvação. Nosso Deus bom, nós te amamos. O Kansunini Niriantarama Surabashnaya. Tu é aquele que busca e sabe encontrar. Rumas Nigai. Tu é aquele que nos acha quando não buscamos por ti. Tu é aquele que nos alcança quando tudo parece desaparecer de diante de nós. Tu és o nosso Deus bendito eternamente. Nós te amamos, força de nossa salvação. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu amor. Tu és o Deus que nos guia mansamente por veredas de justiça, por amor do seu nome. Nós te amamos. Nós te amamos. Tu és tudo para nós. Nós te amamos. Nós te amamos. Tu és tudo para nós. E nós te amamos. Consamini kania o hashnina karai. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigada porque o Senhor é a resposta a todos os nossos sonhos. Tu é a resposta a todas as nossas inquietações. Tu é a resposta para cada questionamento do nosso coração. Tu és a boa resposta, a perfeita resposta. Como a Hashnik Niasura, nós te adoramos. Adoramos a ti somente. Adoramos o teu santo nome. Adoramos o teu santo nome. Adoramos o teu santo nome, nome santo, nome bom, nome doce, Nome que nos eleva em segurança. Nome que nos eleva em segurança. Nome que nos eleva em segurança. Nas tuas mãos está todo vencer. Nas tuas mãos, é nas tuas mãos que está a nossa vitória. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, do nosso coração, do nosso interior, do nosso homem interior, nós te adoramos, do alto monte nós te adoramos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, exaltamos o teu santo nome, Deus santo e maravilhoso, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, nós não temos pressa de sair da tua presença, Rokandreminia. Tiramos esse momento para estar na tua presença, para ter comunhão contigo, para estar contigo, para ter comunhão contigo. Nós te amamos, Deus todo suficiente, nós te amamos, tu és suficiente. Tu és suficiente, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos por sua bondade, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Tu és o Senhor que nos sara, nós te amamos, tu és o Senhor que nos sara, nós te amamos, nós te amamos. Senhor Deus forte, nós te amamos. Senhor, tu és o meu Deus forte, meu grande eu Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Senhor, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha salvação. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Senequenu Yavé, minha justiça é. No controle está o teu Deus e tudo governa. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Senequenu Yavé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está o teu Deus e tudo governa. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso grande Eu Shaddai. Tu és o nosso Deus forte. Tu és aquilo que a tudo dá força. Tu és aquele que deu força para ele nascer. Tu és aquilo que a tudo dá força, Senhor. Tu és aquele que o sustentará até os últimos dias da sua vida e o levará para casa em paz, com a carreira cumprida, com o chamado cumprido, porque o Senhor é Deus bom. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque de cada um de nós o Senhor tem cuidado. Com amor sem igual, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te amamos. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Obrigada por sua presença conosco. Obrigada por seu amor fiel. Obrigada por sua lealdade conosco. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Aonde nós iremos buscar força, Senhor, senão em ti? Aonde nós iremos? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Aonde nós iremos, Senhor? Tu és a nossa fonte. Eu Te agradeço porque o Senhor é bom. E o Senhor está atento ao clamor do nosso coração. E as nossas necessidades são supridas em glória. Em glória. Em glória. Nossas necessidades são supridas em glória. Não tememos. Não nos assustamos. O Senhor é a força de nossa salvação. O nosso Deus forte. O nosso grande El Shaddai. Tu és a nossa paz. A nossa justiça. O nosso Jeová Jireh. Nós dizemos do Senhor. Tu és a nossa justiça. Tu és a nossa justiça. O nosso justificador. Nós Te amamos. Do fundo do nosso coração, nós Te amamos. Não importa o que os homens vejam, nós Te amamos. Não é o que é externo, é o nosso coração. E de todo o nosso coração, Te amamos. Te amamos com todas as nossas forças. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Fazemos a escolha de andar contigo. Além de nossas forças, além de nossas forças, nós Te bendizemos. Nós Te adoramos. Aleluias. Não vou castigar vocês, não.
Glória ao Senhor. Amém.